UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 34 minutos, diz que era rapidinho, já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. O projeto Manuelzão realiza neste sábado em Itabirito a quinta edição do Festivelhas, que traz o tema Cultura da Escassez. O festival busca a união da bacia hidrográfica do Rio das Velhas por meio de programas artísticos e culturais e a transformação da mentalidade em tempos de escassez hídrica. Quem conversa com a gente sobre o Festivelhas e sobre o resgate do movimento sociocultural da bacia é o coordenador do projeto Manuelzão e presidente do Comitê do Velhas, professor Marcos Vinícius Poliano. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, sua casa, né, professor?
Ok, muito bem. Bom dia a todos os ouvintes aí.
Professor, antes da gente falar um pouquinho sobre essa cultura da escassez, sobre o Festivelhas também, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre o Rio das Velhas, né? O senhor poderia situar um pouco o Rio das Velhas para a gente? Onde é que ele fica? A história, a sua importância sociocultural, a sua situação também?
A gente pode falar que o Rio das Velhas tem tudo a ver com a história de Minas Gerais, né? Foi aqui que foram descobertos os primeiros veios de ouro em Ouro Preto, os primeiros diamantes na região de Diamantina, né? Foi aqui que surgiu a capital de Minas, que foi Belo Horizonte, e de certa forma tudo o que passou nesses ciclos econômicos do estado tem a ver com o Rio das Velhas. Eu sempre falo que o Rio das Velhas é um rio forte, né? Porque conseguiu dar a sua cota de contribuição para todo esse desenvolvimento econômico da nossa região, abastece a nossa capital, mesmo com toda a nossa crise hídrica, então isso dá a dimensão do quanto que esse rio é forte, uhum. E ele ainda tem que entregar água para o São Francisco, que é outro que está sendo comprometido aí nessa história da escassez também. Uhum. Então, o Rio das Velhas é vamos dizer, emblemático, né? Como um rio que mantém a sua vitalidade, e nós temos uma responsabilidade muito grande de manter esse rio vivo, né? Não só pela nossa história, mas pela história do próprio rio, que tem que seguir para alimentar outros rios e outras populações.
Certo. E aí, pensando um pouco no rio, professor, vamos resgatar um pouco também da história do projeto Manuelzão, né? Conta pra gente um pouco sobre essa história, a proposta, por que que o Manuelzão escolheu trabalhar com o Rio das Velhas?
O projeto nasceu em 1997, né? Comigo, com o professor Apolo, com o professor Antônio Leite, e naquele momento a gente discutia já a relação da saúde com a questão ambiental. E a gente já estava preocupado com essa questão de que a questão ambiental não é uma questão pequena para ser tratada, seja politicamente, ou seja socialmente, ou seja do ponto de vista da saúde. Na verdade, a gente pode qualificar a saúde de um povo pelo ambiente dele. Então, evidentemente que quanto mais saudável, mais vistoso, mais rico em biodiversidade for esse ambiente, maior é, vamos dizer, o grau de civilidade dessa sociedade, né? E o que a gente percebia quando começamos o projeto em 97 é que o Rio das Velhas já apresentava um comprometimento importante da sua qualidade da água, porque praticamente no trecho que saía de Belo Horizonte até Curvelo era um rio morto. O que significava isso? Um rio que não conseguia nem ter peixe, porque a quantidade de esgoto que se jogava no rio era absurdo. Então, além de sem tratamento, né? Se jogava esgoto sem tratamento. Então, além de provocar, de certa forma, a morte da vida no rio, ou seja, a morte da biodiversidade, ele ainda provocava também a doenças por onde ele passava, né? Então nós resolvemos resgatar tanto a história do Rio quanto a história da saúde das pessoas. E aí nós começamos a idealizar o projeto, né, tendo como indicador a volta do peixe ao rio, e mobilizamos aí ao longo da bacia cerca de 51 núcleos que a gente foi criando, e nesses núcleos a gente chamava sociedade, governo e empresas para discutir a qualidade das águas e tentarmos discutir como é que a gente poderia melhorar essa qualidade da água, essa qualidade ambiental. E aí nós fomos evoluindo nesse processo, fizemos pelo menos duas grandes expedições pelos rios, né? Fizemos esses festivais, os festivais de cultura da bacia, e construímos o que a gente chamou de meta 2010, que era uma meta para nadar no rio a partir do tratamento do esgoto da região metropolitana. E avançamos nisso, né? Conseguimos tratar hoje cerca de 70% dos esgotos da região metropolitana, né? Conseguimos nadar em Santo Hipólito, que é, na verdade, metade do caminho que queríamos, e nós continuamos lutando para que a gente possa nadar na região metropolitana. E para isso nós estamos, de certa forma, discutindo ainda com a Copasa, com as empresas de saneamento, para tratarmos os 100% de esgoto, que era, precisam ser tratados, e fazer o que a gente chama de tratamento terciário, para retirar bactérias e outros poluentes que ainda caem no rio, né? Mas o peixe voltou. Uma notícia boa é que nesse processo os peixes que não conseguiam subir o rio, nós já conseguimos detectá-los. Maravilha. Até na região de Sabará. Então mostra que estamos também no caminho certo para melhorar e resgatar esse rio de importância fundamental para a nossa história aqui.
Legal. E aí, professor, pensando no nome do projeto também, né, Projeto Manuelzão, não posso deixar de perguntar sobre esse personagem. Quem que é o Manuelzão que dá nome ao projeto?
Manuelzão era um vaqueiro, né, um cidadão do mundo, né, ele vivia muito naquela região ali de André Quecê, no que a gente chama de Gerais, né, Minas tem as Minas, porque era essa região nossa, era a região das Minas, né? E os Gerais, quando você chega ali no Cerrado, a partir de Curvelo, por ali. E ele vivia na André Quissé, vivia naquela região de Três Marias, Corinto, e ele era vaqueiro, né? E a gente conheceu o Manuelzão já em 94, 95, através do internato rural, a gente teve contato com ele. E a gente viu nele um cara muito sábio, um cara que aprendeu a conviver com a natureza, e ele lamentava muito os lugares que ele tinha conhecido no passado, o próprio rio, como que ele era e como que ele estava ficando, né? E ele teve um fato importante na vida dele, que ele conheceu Guimarães Rosa, né? Durante uma comitiva, ou seja, eles tocaram uma comitiva de gado na década de 50, e aí o Guimarães anotou muito das histórias que o Manuelzão tinha, né, daquele sertão, daquele Gerais, e isso foi fundamental para o Guimarães escrever grandes páginas aí na nossa história, como o Manuelzão Miguelinho, Grande Sertão Veredas. Então, quando a gente idealizou o projeto, nós queríamos personificar esse projeto numa figura que fosse emblemática na bacia. Legal. E aí nós não tivemos dúvida em homenagear o Manuelzão. Ele, inclusive, participou aqui com a gente em 97, das primeiras reuniões que fizemos aqui do projeto, e ele se encantou com o projeto, foi com a gente em outros eventos, e a gente tem essa grata satisfação de ter homenageado ele ainda em vida, né?
Legal. Agora são 10 horas e 43 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com o coordenador-geral do projeto Manuelzão e presidente do Comitê do Velhas, professor Marcos Vinícius Polinano. Professor, e vamos falar um pouquinho dessa edição, né, da quinta edição do Festivelhas, esse tema, cultura da escassez. Fala um pouquinho pra gente que cultura da escassez é essa.
O que a gente tem, de certa forma, colocado e pontuado que o Festivelas primeiro é um festival de arte e cultura da bacia do Rio das Velhas, em que a gente procura reunir sociedade civil, representações dos grupos folclóricos, culturais, todos da bacia, para a gente fortalecer primeiro o sentimento de pertencimento à bacia, ou seja, a bacia ela é o elo comum que nos alimenta, que nos une e que, portanto, tem que ser valorada por toda essa sociedade que habita e que mora aqui. Especialmente nesse momento em que o Rio está sofrendo tanto na sua quantidade de água, é preciso da gente refletir que essa é uma crise produzida pela nossa ação humana, né? Então, de certa forma, isso não é um caso ocasional, pontual. Diz de uma série de ações que fomos fazendo do nosso rio, né? Eu sempre falo que a gente acabou pensando o planeta Terra como uma grande oportunidade de negócios e fomos gradativamente consumindo tudo que a gente podia consumir nesse território, né? Esquecendo que a maior riqueza que nós temos é a própria vida, né? E para ter vida nós temos que ter água, né? E aí a gente foi desmatando, foi impermeabilizando, foi poluindo, foi fazendo tudo aquilo que não deveríamos fazer, nós fizemos nesse processo. Então nós estamos colhendo escassez. Então a escassez também não é um produto da natureza, diz de um produto da nossa ação humana. Certo. Né? Então é isso que a gente tem que refletir, né? É isso que a gente tem que repensar, porque não adianta ficar se culpando só São Pedro por aquilo que é uma responsabilidade também nossa, uma ação produzida pela ação humana. Além de todos os grupos que vão estar lá presente, a gente pretende também fazer uma reflexão sobre isso, fazer um pensamento sobre isso, para que a gente entenda o tamanho do problema que estamos vivendo e que, para mudar, nós vamos ter que mudar a nossa cultura em relação a como que a gente enxerga a questão ambiental, como é que a gente percebe a questão das nascentes, como a gente trata os nossos rios, como a gente consome nossa água. Isso tudo tem que ser refletido. Nós estamos numa mudança de paradigma, então a sociedade tem que refletir para mudar.
Certo. E aí, professor, para a gente finalizar, falar um pouquinho da programação, o que vocês estão preparando para esse Festivelas.
Eu queria aproveitar exatamente a oportunidade que vocês estão nos dando aí, exatamente para falar e convidar a todos, né, que puderem, de estarem lá em Itabirito no dia 4, agora, no próximo sábado. Vai ser o dia inteiro, das 9 até as 22 horas. Lá no Parque Ecológico de Itabirito, na cidade de Itabirito, que é perto daqui, né, a gente vai ter 20 grupos de artistas, de dança, de teatro, enfim, uma variedade muito grande aqui de grupos que estão voluntariamente. Eu quero até já antecipadamente agradecer que a gente está contando com a participação especial desses grupos que estão lá indo em função desse apoio, né? As meninas de Sinhá, o Gabriel Guedes, né? Enfim, vários grupos, Romero Bicalho, enfim, nós temos vários grupos que estão prestigiando esse encontro nosso. Então,